para uma nova fase, recomeço, ele sempre vem com alguma coisa
muito... Favor de abrir o meu Twitter, porque eu tenho certeza que eu era meio um ser humano bosta.
Qualquer um que não tenha vergonha do que foi no passado, provavelmente não está aprendendo...
Frases de caminhão é a nova sabedoria chinesa, gente. Oi, eu sou a Gi, área do blog causaarrumado.com.
Eu sou a Beg Moreno, mãe, dona da Calma e da Orn Blue, fotógrafa.
E esse é o Sem Nicho Podcast. Sem nicho e sem filtro. Sejam bem-vindos a esse nosso programa piloto. E hoje a gente vai falar sobre recomeço, sobre mudança. O que você acha, Bárbara?
Acho que mudança e recomeço não acontece só agora, né? Na real, sempre tá presente na nossa vida. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode escapar. Até porque recomeços são pontos muito importantes para que a gente dê um passo à frente. Eu ia falar sobre isso, eu resolvi pesquisar ao pé da letra o que recomeço significa: começar de novo, retornar, começar a ser, produzir-se novamente. É engraçado porque eu sempre tenho a ideia de recomeço. Apesar de ser uma luz para uma nova fase, recomeço, ele sempre vem com alguma coisa muito ruim. Então, se você recomeça num jogo, é porque você perdeu o jogo. Se você recomeça a vida depois de um relacionamento, é porque você terminou esse relacionamento. Então, apesar de ser algo muito bom, vem de uma experiência muito ruim.
Não, é porque assim, na minha visão, a gente nem sempre recomeça ou muda porque... tá ruim, que tem sempre o desconforto, a gente muda porque tá, alguma coisa tá desconfortável, é óbvio, mas não necessariamente ruim, sabe? Porque às vezes a gente muda, sim, pra uma pior versão da gente, porque a gente tá desconfortável com alguma coisa, seja uma coisa boa que aconteceu com a gente, seja, sei lá, alguma coisa ruim que aconteceu, e às vezes a gente muda pra melhor, sabe? Também, eu tenho muita vergonha de falar as coisas e deixar registrado, porque eu não sei se a minha versão lá na frente vai se sentir tão orgulhosa assim, sabe? Eu já mudei tanto ao longo dos anos, tanto, 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 e é um processo constante, assim, né? De tentar ser melhor, que às vezes eu evito falar, tenho muito medo. Gente, eu tenho pavor de abrir o meu Twitter, porque eu tenho certeza que eu era meio um ser humano bosta, assim, sabe? Uma bem bosta.
Aí eu não vejo isso como algo ruim, entende? Eu vejo como evolução. E se você não tivesse mudado nesse tempo todo, eu acho que seria, na verdade, tem algo de errado, sabe? Porque é normal, o ser humano, ele é mutável. Quanto mais você muda, na verdade, você evolui. Então, as suas ideias não são as mesmas do passado, porque você evoluiu, você teve novas experiências. E pode ser mesmo, você tenha falado muita bosta, mas... graças a Deus, você pode falar que você, hoje em dia, tem uma visão diferente, entende? Qualquer um que não tenha vergonha do que foi no passado, provavelmente não está aprendendo o suficiente.
Mas nós somos responsáveis, assim, por exemplo, eu ainda sou responsável por aquilo que eu disse no passado, sabe? Até onde eu sou responsável? Porque, repito, eu falei muita bosta que hoje em dia eu não acredito mais. Ó, eu vou falar uma coisa assim, uma coisa muito, muito polêmica. Talvez seja o vinho, talvez seja o horário aqui da noite. Mas, às vezes eu fico pensando, nossa, se um dia, assim, né, eu ganhar uma certa notoriedade pelo meu trabalho, ou porque alguma coisa acontecer na minha vida, eu tenho muito medo da forma como vão me julgar por aquilo que eu já fui. Porque, tecnicamente, eu sou responsável por aquilo que eu deixo, né, registrado. Então, até onde vem essa responsabilidade da mudança, sabe? É claro que aqui a gente tá falando muito como mudança no indivíduo e não dos fatores. Mas até onde, sabe, a gente é responsável por deixar registrado isso que a gente fala, como a gente aceita essas mudanças, enfim. Devaneei, tipo, eu devanei aqui.
Não, eu acho eloquente você trazer essa questão. Eu acho que... mais que seja uma responsabilidade tua, porque você que externalizou, você disse, com suas atitudes atuais, elas perdem tanto o valor, o peso, entende, que teve no passado. Por exemplo, uma pessoa que tá na mídia agora, a Manu Gavassi, ela entrou no BBB agora, e ela fez toda aquela polêmica do retiro espiritual, Por quê? Porque em 2013, ela falou que ela jamais entraria no BBB na vida dela. E detalhe, ela postou no Twitter isso. Hoje, onde está a Manu Gavassi?
Na final, né?
Disse que mudaria essa visão das pessoas, que as pessoas tinham dela. A menina que cresceu por causa da Capricho, dos colírios e tudo mais. Hoje em dia, você vê Manu Gavassi, você lembra do quê? É, dessa fase garota errada, colírio, capricho, meninazinha e tudo mais. Não, a visão dela, a visão que temos dela hoje em dia é outra, sabe? Uma puta mulher que fez um jogo de marketing fenomenal e que tá lá no final do BBB, entende? Então,
é,
nós somos
assim. Sim. Eu preciso confessar, então, mais uma confissão. É, nessas mudanças da vida, eu era a garota que ia pra porta da... Antigamente, gente, a MTV, ela ficava ali na Sumaré, ali perto da Lapa, e todo santo domingo eu ia assistir os Colírios Capricho. Eu conheci Manu Gavassi quando ela ainda era da galera Capricho, e ela foi uma fofa. Não posso falar com a mesma pessoa que está do lado dela, mas ela foi uma fofa. Gente, eu era muito viciada em Capricho, mas extremamente. E acho que essa... Nossa, eu era horrores, meu sonho era ser da galera Capricho, meu sonho, e eu amava MTV, então foi assim, ao mesmo tempo que eu tava vivendo isso em plenitude, e são as minhas melhores memórias, tinha muita mudança, sabe, mudança de casa, mudança assim, da relação realmente da minha mãe com meu pai, enfim, e é muito interessante também isso, né, a forma como a gente lida com essas mudanças da vida. E agora, pensando, eu tava muito tranquila, mas muito tranquila. A minha vida inteira, assim, eu não tinha, sei lá, uma rotina, não tinha tranquilidade. Era uma mudança todo dia, assim. Todo dia era um novo leão. E mesmo assim, eu tenho boas sensações, assim, sabe? Quando eu lembro. Acho que justamente por estar associado... Há um momento também, enquanto eu tava me descobrindo um pouco mais jovem, tendo um pouco mais de autonomia. E eu acho que isso é muito legal, sabe? E isso, essa mudança, né, que traz pra gente, mesmo com um fundo totalmente caótico, é só uma mudança que pode trazer, sabe? A gente não pode esperar, sei lá, novos resultados tendo o mesmo comportamento de antes, sabe? Aquelas frases de caminhão que sempre... Gente, frases de caminhão é a nova sabedoria chinesa, gente. Vocês não estão entendendo, entendeu? Mar é calma, não faz bom marinheiro.
Exatamente.
Ai, é tipo muito isso, assim. Qual foi a mudança, Bárbara, que você acha que, tipo assim, foi uma mudança muito ruim, mas está associada a uma versão minha que eu adoro?
Foi quando eu descobri que estava grávida do Charlie. Gente, aqui meu mundo caiu. Eu descobri que eu fiz o teste de gravidez do Charlie. O banheiro do Center 3 da Paulista.
Nossa, como assim?
Mano, eu tava morrendo de medo. Um mês, menstruação atrasada. Eu falei assim, meu Deus do céu, nunca aconteceu isso comigo. E vomitei duas vezes. Eu falei assim, gente, fudeu. Aí, peguei, fui na farmácia ali na frente do 103, comprei o teste no banheiro, fiz o teste, deu os dois paus. Meu mundo girou ali, girou. Agora, o que eu vou fazer? Mas já saí dali determinada. Eu acho que daquele ponto eu já saí outra pessoa. Quando eu saí daquele banheiro, eu já saí uma pessoa totalmente transformada. A ponto de mudar coisas que eu tava vivendo há meses, que eu já saí dali determinada. Fazer essa mudança, sabe? Eu comecei a repensar várias questões na minha vida de comportamento, de relacionamento, até minha própria faculdade. E tudo reverberava dentro de mim até o momento que o Charlie finalmente nasceu.
Aí foi outra mudança.
Antes do Charlie nascer, na semana que o Charlie nasceu, foi quando eu terminei o meu relacionamento com o pai dele. E eu tomei essa decisão exatamente por já estar vivendo essa mudança interior comigo. Então, 2 dias depois, o Charlie veio. Surpresa na calada da noite. Essa criança me decide nascer. Aí eu mudei totalmente. Hoje em dia, quem me vê de aparência, em questão de modo de pensar, a mudança que existe na minha vida. Esses dias eu postei uma foto no Instagram e ainda uma seguidora comentou assim: só parece outra pessoa. A pessoa que eu era, que eu, o modo que eu me vestia antes, o modo de falar antes, me posicionar antes, era totalmente... A minha vida é dividida entre dois momentos. Antes e depois do Charlie. Assim, das mudanças mais significativas da minha vida, existe o antes e depois do Charlie. Com certeza, eu amo mil vezes a versão de agora.
Recentemente, terminei um livro, se chama O Poder do Hábito. A parte que eu gosto muito... é que ele diz que a gente muda, a gente transforma um hábito, a gente muda um comportamento, a gente altera a rotina a partir de uma deixa. Então, tem uma deixa, a rotina e a recompensa. Às vezes, a gente vai usar a mesma deixa, mudar a recompensa e manter a rotina. E às vezes, o que vai acontecer? A gente vai manter a deixa, mudar a rotina e manter a recompensa. A mudança, ela sempre vai girar em torno disso. E daí entra várias outras coisas dentro do livro. E eu queria também que você, do outro lado, refletisse. Qual é a deixa, qual foi a deixa, ou qual é a deixa para a sua maior mudança? A mudança do passado e a mudança que ainda está por vir, sabe? Porque eu acho que também tem essa mudança. É, da Giovana que eu quero ser, da mulher que eu quero ser, daquilo que eu quero deixar. E é engraçado que quando a gente está nessa fase de mudança... sempre tem um amigo, um parente, um fulano, um ciclano para dizer: nossa, mas você mudou muito.
Mas receba isso.
Tem um tom de negatividade, do tipo: nossa, você parou de se comportar como eu queria.
Você deixou de ser aquela pessoa que eu esperava.
É, exatamente. Tem muito a ver com as expectativas dos outros.
É igual eu. Pensa, a pessoa cresceu na igreja, de repente aparece com um filho, hoje em dia tatuada, não bebia, hoje em dia bebe, tá aí na internet postando foto de lingerie. Agora, ser dona de uma marca de lingerie é um universo totalmente diferente. Certo, mas de novo.
Você acha que você sempre foi essa Bárbara e você precisou da deixa do seu filho? Pra, então, tipo assim, tomar coragem e realmente ser o que você queria ser? Ou você acha que não? Não, eu fui aquela Bárbara da igreja, eu fui aquela pessoa, e ao longo da vida eu vou mudando. Ou você acha, tipo...
acho que ninguém muda tanto a esse ponto. Eu acho que existem coisas que estão dentro da gente e por questões externas a gente deixa de fazer. Acho que eu sempre fui essa pessoa, até porque eu já tive outras situações na minha vida que eu me comportei de determinado modo, de que as pessoas não aprovaram, exatamente porque eu já tinha essa noção de liberdade, da Bárbara livre que eu queria ser, sabe? E não cumprir algumas regras que me eram impostas. Então, eu acho que sempre existiu. A questão foi exatamente essa deixa. Mãe, sabe? Eu vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer. E eu sempre tive preconceito com isso. E não porque era meu preconceito. Mas sim, porque eu fui ensinada a ter esses preconceitos. Igual a questão da tatuagem. Eu falava, mas não vou fazer tatuagem mais de jeito nenhum na minha vida. Até o Charlie, ele com 4 meses, estava o Charlie comigo no estúdio de tatuagem, fazendo tatuagem, me dando a mãozinha, e a primeira tatuagem de lá pra cá eu não parei.
Ai, que bonitinho!
E tenho fotos e vídeos desse momento, coisa mais linda. A tatuagem demorou 6 horas, só porque eu parava de comer. Por quê? Porque era uma questão que era do meu momento, da minha realidade de vida no momento, que eu ia lá e eu própria me botava barreiras que eu não fizesse.
Aqui a gente também tem uma outra vertente da mudança, né? Que é toda a questão externa. Então, no seu caso, a sua mudança também aconteceu porque você estava se desligando de um meio de convívio, né? De um grupo, o grupo da igreja. Então, desde a primeira semana de fevereiro em quarentena, hoje é dia... Que dia que é hoje, gente? É algum dia de abril. Eu já perdi as contas.
Hoje é dia 26. Hoje é sábado, 27, hoje é dia 27.
Bom, então, pra vocês terem noção, eu não sei nem que dia é hoje. É trágico, pra não dizer que é cômico também. Ou é cômico pra... eu nunca sei como que é a frase, mas enfim. Hoje aconteceu, né, o do último decreto. Não o último decreto, mas já dando as datas pra saídas da quarentena, como é que vai funcionar. E essa é uma mudança que eu tô com muito medo. Porque quando aconteceu tudo, e aconteceu aqui na Itália, e foi muito triste assim. Foi apavorante, porque no momento ninguém acreditava, literalmente, estava todo mundo achando que não, que era exagero, era alarmismo. E no minuto depois, a gente tinha números altíssimos de pessoas morrendo, sabe? Não eram números. Era o seu vizinho, era o seu tio, era a sua avó, era o amigo do seu primo, sabe? Então tinham nomes. Nomes morrendo. E nesse momento, foi uma mudança muito, muito triste, assim. Porque várias coisas aconteceram dentro de mim. E desde a ansiedade, toda a minha rotina mudou. Então, eu tô tendo muita dificuldade para dormir. Parece que todos os dias são iguais. Eu trabalho em horas completamente diferentes que eu trabalhava antes. A minha alimentação, que no começo estava super regrada, eu simplesmente parei de me preocupar com a alimentação. Eu não estou comendo bem, sabe? Se antes eu estava atenta à minha imunidade, que eu estava segura em casa, criei uma rotina muito ruim. E estamos aí, a partir do dia 4 de maio, a gente vai estar podendo circular em parques e outros lugares abertos, claro. E eu não sei como é que vai ser. Eu não, eu tenho medo, eu tenho muito medo. Medo porque ainda não existe uma vacina, não existe uma cura. A gente não sabe como é que vai ser, porque ninguém no mundo viveu o que a gente está vivendo aqui na Itália ainda, mas vai viver. Mas ninguém ainda viveu. E eu acho que quando você vê países já lutando contra o corona, enfrentando as coisas, você consegue ter, sei lá, um exemplo do que não fazer ou do que fazer. Mas quando você tá ali, sabe, sendo o primeiro, sendo o pioneiro, o explorador, você fica muito mais atento. Eu não sei como é que vai ser. Eu tô com muito, muito medo. Eu tô com medo de não ter trabalho. Eu tô com medo de como eu vou me comunicar com as pessoas, de se a minha família vai vir pra cá, se eu vou conseguir ver minha família. É uma mudança muito grande. E eu acho que o que mais dá medo nessa mudança é justamente, primeiro, porque você não consegue ter previsão nenhuma. E eu, que sou uma pessoa extremamente controladora, me assusta, me desmotiva. Eu não tenho, eu não sei o que vai acontecer. E acho que a segunda é justamente porque a mudança foi tão grande na quarentena. Assim, eu tô falando isso dentro do meu recorte. Eu me sinto tão segura aqui dentro de casa. Olha que triste que é falar isso. Que eu tenho medo de não ter força para sair. Medo de não conseguir. Tudo que pode acontecer, sabe? Um momento muito delicado. E eu tô abrindo assim meu coração real. Essa para mim é a mudança maior. Que mesmo nesse momento existem as mudanças ruins e também existem as mudanças boas. O que que você acha, Bah?
Acho que no modo das pessoas se relacionarem, no modo das pessoas trabalharem, aí na Itália tá complicado, aqui no Brasil, além de uma crise social, estamos vivendo uma crise política. Exatamente, eu acho que a mudança vai ser completa, completa, de ideologia, de tudo, sabe? Hoje em dia eu me vejo pensando de outra forma, relacionamentos, trabalhos. Eu vi uma notícia esses dias no jornal que uma empresa, o aluguel deles era 100 mil reais. Eles decidiram que agora todos os funcionários vão fazer home office, que eles estão fechando o escritório. Então você vê coisas que antes eram normais, sendo inovadas, sabe? Sendo novo.
Acho que essa também é uma palavra que tem que ser muito bem associada à mudança, que é a questão de adaptação e flexibilidade. Se a gente não muda, a gente não se adapta, sabe? E para isso é preciso ter flexibilidade, porque o mundo muda a todo instante. O mundo muda porque pessoas fazem o mundo. E ninguém no mundo consegue ser igual para sempre. E é aquilo que a gente falou no começo do podcast, de que a Bárbara citou: se você não tem vergonha do que você era no passado, você não tá fazendo as coisas direito.
Li um livro esse tempo atrás, uma outro jeito de usar a boca. Ele fala: você merece se encontrar completamente no seu ambiente, não se perder no meio dele. Eu acho que é muito, muito isso, se adaptar ao meio, sabe? Eu acho que o corona veio exatamente veio e não tendo que fugir. Agora todo mundo vai ter que se adaptar a essa nova realidade, sabe? Porque senão...
E assim, a gente quer deixar bem claro que a gente não romantiza essa situação, tá? Aqui não é uma questão de romantizar o corona nem nada, de ai, aqui não rola esse tipo de coisa. Eu não acredito que o corona veio pra salvar ninguém, não.
Com certeza.
Nem salvar a humanidade.
Com certeza não.
E a gente tá lidando com o fato, ó. O corona tá aí, então a gente tem que entender o que tá acontecendo e vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, como tudo na vida, tá? Então aqui, não estamos romantizando nenhum desses fatos.
Infelizmente, o corona veio e a gente vai ter que lidar com essa situação. Existe medo, existe certeza. Eu entendo o que você está passando. Esse medo, essa questão de não saber como que vai ser quando puder sair. É doido, né? A gente se sente muito confortável agora, sabe? Quem pode estar em casa?
Exatamente, quem pode. Aqui não teve nem a questão de ser privilegiado. Aqui foi decreto, tipo, ninguém sai de casa. Por isso que eu tô falando, assim, dentro do meu recorte.
Assim.
É óbvio que eu morei no Brasil e tal, mas aqui as coisas foram muito diferentes. Então, por isso que eu sempre deixei bem claro, dentro do meu recorte, a gente podia trabalhar só remotamente.
Foi um pouco diferente, lugares continuaram.
Exatamente. E eu acho que uma coisa que também tá associada à mudança e que a gente vem falando ao longo de todas essas conversas, e acho que daqui a gente já pode começar a concluir nosso pensamento, foi o medo. Mudança está associado, assim, total a medo. A todo instante a gente citou o medo. O medo quando você descobriu que você estava grávida. O medo da gente ter vergonha do passado. O medo de não ser uma pessoa realmente evoluída. O medo de quanto o exterior influencia a nossa vida. É isso, gente. Mudança é basicamente enfrentar o teu medo.
Eu acho que
sabe?
É mais, na verdade. Eu acho que ela tá ligada exatamente com o oposto do medo, que é um ato de coragem, na verdade. Mudança, ela te impulsiona. É o que te dá coragem pra tomar novos caminhos. Sim, ela tá ligada ao medo, mas na verdade ela está ligada, ela é o oposto do medo, sabe?
Aí, gente. Olha que maravilhoso isso. Mudança é o oposto do medo. Ó, fiquem com esta frase, queridos. Fiquem com esta frase, entendeu? Nessa terça-feira à noite, você estava pensando o quê? O quê? Que ia assistir final de Big Brother, pensou o quê? O que que você pensou que ia dar fulano e deu ciclana? Por quê? Porque o mundo está em constante mudança.
Isso, mas todo mundo ficou chocado que o Babu saiu. Todo mundo achando
completamente,
que ele estaria,
gente,
na final, galera.
Pra gente finalizar, bom, a vida das três ali na casa do BBB vai mudar completamente. Elas já mudaram, né? No momento que elas aceitaram entrar no Big Brother, já mudaram. Me diz, qual que é o seu top 3? Como é que tá? Quem vai ganhar? Quem vai ficar por último? Me fala.
Não sei, cara. Assisto o BBB. Eu sei que a Manu Gavassi ficou.
A única.
Eu acho que eu sou o único ser humano que não assiste BBB.
Olha só que outra mudança. Eu, por exemplo, o fuso horário não me permite assistir Big Brother. E eu, de verdade, eu não tenho paciência pra ficar vendo pay-per-view. Então, eu assisti acompanhando os comentários das pessoas. Tá óbvio que quando você assiste pelo comentário das pessoas, né, você tende a aceitar o posicionamento delas. Mas por isso que eu assistia de vários lugares. Com vários posicionamentos. Então tá, então você acha que a Manu vai ganhar, Bá?
Eu não sei, eu juro que eu não sei. Estavam falando que uma tal de Thelminha deveria ganhar, mas eu não sei, gente, eu não assisti. Eu sou um ser humano que não acompanhou nem pelos comentários. Quando eu via BBB, eu falava assim, gente, credo, tô saindo, não gosto, não dá. Mas acompanhei muito a questão da Manu por causa do marketing dela, que foi fodido. Parabéns às pessoas que trabalharam com ela, porque olha, de tirar o chapéu, o trabalho todo que ela fez. A única coisa do BBB que eu acompanhei.
Bom. Então eu vou falar aqui, vamos ver se eu vou estar certa, né? Pra mim é Thelma, Manu e Rafa.
Eu sabia que
pra mim é
Rafa
esse.
Nesse trio aí.
Você não sabia?
Nem sei quem é. Encontrar na rua.
Você tá sabendo agora.
Encontrar na rua, Rafa, não te conhece.
Vocês estão vendo, né? Daqui a alguns anos ela vai estar lá no Lume Reality Show. Aí vocês vão falar, nossa, eu lembro do podcast, da mudança.
Pera, eu não falei que eu jamais entraria no BBB. Não, mentira. Eu não tenho paciência. Pensa, eu já tô enlouquecendo em isolamento em casa. Na verdade, o coronavírus, eu acho que ele foi um teste pra todo mundo ver que não se entra no BBB. Que é loucura aquilo ali. Não dá! Não, sério, eu já tô enlouquecendo em casa, imagina no BBB. Gente que você nem conhece, você não pode fazer o que você quer, você tá sendo assistido por um monte de câmera. Não, gente, não, eu não suportaria o BBB, não dá.
Bom, essa é uma mudança que você não faria, então.
Aguarde. Vamos aguardar 2030.
2030, ok. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, agora, toda terça-feira, às 18 horas, aqui no Spotify, tem um encontro. Separem as taças de vinho, tá bom? 18 horas, já tá liberado tomar vinho. Bom, já tá liberado tomar
cedo,
vinho.
Cedo, já pra dar aquela animada, girar a cabeça, porque...
É isso aí. Então é isso, você quer finalizar com alguma coisa, Mel?
Eu quero finalizar com uma frase de um livro que eu li tempo atrás, que é O Hobby como um Artista. O segredo é que você nunca recomeça do zero, se perde todo o trabalho que feito antes. Mesmo se tentar deixá-lo de lado, as lições que aprendeu com ele intensificarão no que você fará em seja. A gente muda, a gente se adapta a novas questões, mas nada, absolutamente nada é deixado de lado. Uma lição por trás.
Palmas. É isso aí. Então não se esqueçam, toda terça-feira às 18 horas, Sem Nicho Podcast. Sem nicho, sem filtro. Tchau!
Beijo!